Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação, Marcos Cunha.
Salve, salve pessoas! Hoje o nosso episódio é Raiz. Sim, hoje não teremos convidados, mas nem por isso com menos conteúdo. 15 dias atrás foi Semana Santa, Sexta-feira Santa. Vamos falar um pouquinho da origem e dos principais símbolos da Páscoa. E você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD ou pelo nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. E através dele você pode enviar sua mensagem. Também outra coisa muito importante: estamos participando novamente do Top 10 do Prêmio Best na categoria Podcast. Vai na descrição desse episódio que o link está lá para você votar. Ah, e aproveita para compartilhar com os amigos. E tem mais um segredo: você pode votar todos os dias. E agora, lá vem ele!
Morrer.
E claro que começamos falando de Massa Multimídia, onde você encontra uma equipe pronta para te ajudar nas redes sociais. Traçando sua estratégia de comunicação e marketing digital, prepara as artes, faz vídeo animado, material em áudio para diversos fins, gestão de redes sociais, enfim, tudo para que você apareça para quem quer te encontrar. O link do site e todos os contatos estão na descrição deste episódio. Vale lembrar também que nosso podcast é produzido por eles. Eu falei de Massa Multimídia. Se você quer ajudar o nosso podcast a continuar e de quebra ter seu nome divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail papeandopodcast@gmail.com ou pelo WhatsApp 83 99654-9888, 99654-9888. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas suas redes sociais, assim mais gente fica sabendo do Papeando Podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí!
Olha a mensagem!
E na mensagem de hoje, nós vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais. O meu amigo Cisco Nobre, Beto Tavares, Adriana Cavalcante, Eduardo Severo, Matheus Andrade, meu colega de graduação, viu? Andréa Santana, Flávio Melo, Ricardo Garden, Sérgio Araújo, Renata Lígia, Danúbia Lira e Driele Viana. Um grande abraço para todos vocês. Começando o nosso episódio, vamos falar um pouco do início lá da Páscoa, que tem sua origem judaica, em comemoração à liberdade do povo hebreu depois de anos sendo escravizado pelos egípcios. A Páscoa cristã surgiu tempos depois, festejando a ressurreição de Jesus. Como disse antes, o povo hebreu foi escravizado por anos no Egito. Essa história virou filme e até novela da Record. O faraó Ramsés II, também conhecido como faraó do Êxodo pelos historiadores, Ele até quis inicialmente libertar os hebreus, mas vendo que não teria mais a mão de obra fácil, voltou atrás e, segundo a Bíblia, foi que surgiram as 10 pragas do Egito. A primeira delas foram as águas do rio Nilo que se transformaram em sangue e ficaram impróprias para consumo humano e dos animais. Inclusive, um tempo atrás, pesquisadores levantaram a hipótese de contaminação por algas, o que teoricamente explica o fato. Depois de 7 dias, veio a praga dos sapos, que infestou o Egito com a quantidade enorme da espécie. Na sequência vieram os mosquitos atacando os egípcios e seus animais, causando uma grande devastação. Depois vem a vez dos piolhos, que atingiu quase todo o Egito, exceto uma região, Gósen, que era habitada pelos hebreus. Com isso, o gado egípcio ficou fraco e foi falecendo, sendo essa a 5ª praga. A 6ª praga foram as úlceras, que tomou o corpo dos egípcios e seus animais, causando desconforto e mais problemas. Algo estranho aconteceu principalmente pelo clima da região, sendo esta a 7ª praga. Uma chuva de granizo que destruiu plantações e, claro, matou muita gente. Afinal, eles não estavam preparados para algo tão incomum. Não bastando, o pouco da plantação que sobrou foi dizimada por gafanhotos, sendo esta a 8ª praga. Outro fenômeno incomum foi a 9ª praga, onde tudo ficou escuro. Teóricos afirmam que o fato deve-se a um eclipse solar, mas nada comprovado. E por fim, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, incluindo o filho do faraó Ramsés II, que pelo menos temporariamente convenceu de libertar o povo hebreu. Digo temporariamente porque mais uma vez se arrependeu e mandou seu exército para recapturar os escravos. E aí vem a abertura do Mar Vermelho, que permitiu a passagem dos hebreus, e se fechando logo após, matando vários soldados egípcios afogados que vinham em perseguição. Mesmo sendo ligada à origem judaica, a Páscoa cristã seguiu meio que outra linha, tanto no significado como na comemoração. Diferente da Páscoa judaica, que comemora a liberdade do povo hebreu, a Páscoa cristã comemora a ressurreição de Jesus, sendo domingo o dia escolhido para as festividades que encerram a Semana Santa. Essa semana é o retrato dos acontecimentos que vão da última ceia de Jesus e seus apóstolos. É aquela mesma que Cristo fala que será traído por um dos apóstolos e beija o rosto de Judas Iscariotes, passando pela prisão e crucificação de Cristo e sua ressurreição. A palavra Páscoa vem do hebraico e significa passagem, fazendo sentido tanto na origem judaica como na cristã, mas também tem um significado pagão. Os povos antigos cultuavam a deusa chamada Ostara, numa festa que também celebra a passagem, mas sendo a do inverno para a primavera. Vale lembrar também que o nome da deusa é menção ao nome da festa em inglês, Easter. A data da celebração foi definida no Concílio de Nicéia, realizado no ano de 325, sendo determinada que a festividade ocorreria no primeiro domingo após a lua cheia, a partir do dia 22 de março.
A
Agora que já entendemos um pouco da origem da Páscoa, vamos agora passar para algumas tradições do período. A primeira delas é comer peixe. Mas você já parou para pensar por quê? Bom, seguindo a tradição da Igreja Católica, a Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, é um dia de abstinência, onde as pessoas jejuavam e, inclusive, não tinham relações sexuais, viu? Com o passar dos anos, essa prática foi mudando e passando para a abstinência das coisas da carne. Ao invés do jejum, as pessoas não comiam carne, seja ela bovina, ave, suína. A questão do sexo também permanece. Isso porque o período da quaresma é posterior ao carnaval, que significa justamente a festa da carne. E depois de se esbaldarem nesse período, a quaresma servia meio que para desintoxicar o corpo dos exageros da festa que passou. Ainda não ficou clara a situação do peixe, né? Justamente, ele entrou como aquele jeitinho para não comer carne. Mas também tem um significado religioso, reavivando o milagre da multiplicação do pão e do peixe. Então já temos o prato principal, agora o que beber? Tradicionalmente no período pascal, bebemos vinho e ele também tem todo um simbolismo. O pão e o vinho, na antiguidade, eram consumidos constantemente como o nosso velho feijão com arroz de todo dia. E de acordo com relatos bíblicos, ao instituir a Eucaristia, Cristo se serviu de pão e vinho, justamente para celebrar sua presença constante, já que os alimentos eram consumidos diariamente e, dessa forma, simbolizam a aliança entre Criador e criatura. Fora as passagens no qual o vinho se fez presente, a exemplo da última ceia, que é no período da Páscoa, e a transformação da água e vinho nas festividades de núpcias. Bem, sabemos que o peixe, o vinho e o pão têm sua explicação para aparecerem na Semana Santa. E o ovo de Páscoa? Bom, o ovo em si era considerado na antiguidade como símbolo de fertilidade. Então era comum, por exemplo, se presentear com ovos de galinha. E não era só para o povo hebreu que o ovo tinha seu significado marcante, não. Outras culturas também falavam do ovo e sua simbologia, como exemplo na Pérsia, que era bem comum a mesa de jantar ser enfeitada com ovos coloridos, sendo consumidos no fim da noite. Os chineses acreditavam que o universo se formou através do nascimento de Panku, que, claro, veio de um ovo. Já os romanos acreditavam que o universo tinha forma oval. Mas por que hoje eles são de chocolate? Confeiteiros franceses do século XVIII decidiram fabricar esses ovos e encher o interior com bombons no período de Páscoa. A ideia deu tão certo que logo se consolidou, mas naquela época o chocolate era um artigo de luxo, onde só os nobres tinham acesso. Mas no decorrer dos anos, digamos que ficou mais acessível. Mas também não é tão barato assim, né? Vamos combinar, né? E chegamos ao fim de mais um episódio. Se você curtiu, me manda um salve nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, todas elas Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem, pode sugerir temas e outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar o seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. Deixa lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E lembrando um detalhe muito importante. Tem muita gente que escuta, mas quero combinar uma coisa com você. Você que está escutando. Segue a gente também nas plataformas de áudio. Compartilha também com os amigos no WhatsApp, no Instagram. Enfim, espalha a nossa conversa. Assim ajuda demais a gente a se espalhar e compartilhar tantas histórias legais. Não custa nada e você ainda recebe aviso sempre que um novo episódio estiver no ar. Lembrando que estamos concorrendo pelo segundo ano ao Prêmio Best na categoria Podcast. O link para você votar está na descrição desse episódio. E falando nele, teve o roteiro e a apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala. A edição, produção e marketing ficou a cargo da Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição deste podcast, bem como toda a lista de música e trilhas incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.